Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora, transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Muito boa tarde aos ouvintes que estão sintonizados na Rádio Cidade FM 87.9, também na Rádio Municipal M620. Hoje é sábado, 18 de março de 2017, começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Prefeito é Cleito Carbone, nosso vice-prefeito é Valdir Machado Soares. No programa de hoje, então, traremos informações sobre a Secretaria de Finanças, também sobre a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e também a visita que recebemos nessa semana da deputada estadual Silvana Covatti. Primeiramente, boa tarde, Salete, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde a toda a comunidade portelense.
Muito bem, eu acho que antes de mais nada, vamos informar a nossa comunidade como é composta a estrutura da secretaria, né? Que é uma secretaria que ela é interna, não aparece obras, né, secretária? Mas é uma secretaria de fundamental importância para o desenvolvimento das obras e ações do município, né?
É, nós trabalhamos hoje, então, na Secretaria de Finanças, que é uma secretaria que, na verdade, ela tem um pouco de todas as secretarias, porque ela coordena a arrecadação, né, as dotações orçamentárias para que as obras possam acontecer, ela busca recursos, ela arrecada, ela cobra impostos, né, ela combate a sonegação, ela faz tudo para que os recursos cheguem até os cofres do município.
Controla os pagamentos, né, de todas as ações do município.
Faz as licitações, né? Então, ela é muito burocrática em toda a sua estrutura e também ela é de muita responsabilidade.
Principalmente, né, secretária? Tem um pagamento para fazer, não foi feito da forma correta, pode acarretar em problemas.
Isso, nós, né, temos que ter todo esse cuidado para que tudo que for pago tenha cobertura de uma licitação, de uma dispensa de licitação, de um orçamento prévio. Toda essa parte a gente tem que cuidar para que a gente também não cometa nenhum ato, uma infração, né, à lei de responsabilidade fiscal que pode prejudicar o prefeito. Né?
Isso, é bom, né, informar a comunidade. Ah, às vezes, não tem, o município não tem dinheiro, tá em situação financeira complicada, não tem dinheiro, mas está fazendo tal ação. Uhum. Né, acho que tem que deixar claro. Às vezes, tem um recurso específico para aquela determinada ação.
É,
né?
Nós temos os recursos para o município, ele vem de três formas. As arrecadações legais, as constitucionais e as de convênios. As constitucionais é o FPM que vem para todos os municípios, né, ele tem dia marcado, tudo que o município recebe, que é fruto de tudo que nós comercializamos e produzimos dentro do nosso município. Tem as legais, que são as transferências feitas para programas e projetos, tipo os programas da saúde, que vem vinculado para aquela ação, os programas da assistência, que vem vinculado para aquelas atividades da assistência social, os da educação, da mesma forma. E vem recurso livre, que então o município pode dizer aonde ele quer investir, dependendo do seu planejamento, né? Então, o município, ele vai ter recursos, ele pode não ter abundantemente, mas ele sempre vai ter aquele recurso que vai vir todo mês. Pouco ou bastante, ele vai vir. Então, nós temos que estar aqui e saber que nós temos que gerenciar da melhor forma possível para que ele seja aplicado naquilo que é essencial, quando ele é escasso, né?
E esse FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Então,
isso vem do governo federal.
Isso, mas é em cima daquilo que é produzido aqui,
sim,
né?
Sim, tudo que é produzido aqui é contabilizado, né? As empresas pagam imposto de renda, as empresas pagam IPI, elas pagam uma série de impostos. E esses impostos, eles são rateados entre todos os municípios.
Mas é proporcional à produção.
É proporcional à tua produção. Por isso que a gente está sempre buscando a implantação de novos serviços, de novas fábricas, indústrias, que gerem renda, né? É isso que vai fazer com que o nosso município cresça. Nós tendo recurso oriundo do nosso trabalho dentro do nosso município.
Então, é aí que nós temos que começar a ter mais atenção, o cidadão mesmo, né? Eu acho o cidadão portelense... Fiscalizar, né? Principalmente as obras, as empresas e tal, e a nota fiscal, né?
Isso. A gente, às vezes, acha que não é com a gente, né? Que é uma coisa tão distante que a gente não tem nada a ver com os recursos da prefeitura, mas tem. Nós somos fiscais constantes. Nós vamos ali no mercado comprar alguma coisa, se nós não pedir nota fiscal, nós estamos deixando de fazer fiscalização, porque no momento que tu pedir... Ele vai ter que dar, ele vai ter que declarar aquilo que ele vendeu para ti.
É a sociedade que vai gerar a renda para ser investido na sociedade.
É, né? Essa é a finalidade da fiscalização e o comprometimento de cada cidadão em ajudar na arrecadação do município. Nós temos no estado, então, instituído o programa Nota Fiscal Gaúcha.
Acho que também não é novidade,
mundo,
né?
Isso, não é novidade que todo mundo escuta falar, que volta e meia tem uns sorteios, que quando tu chega no supermercado, numa loja, eles pedem CPF na nota. E a gente tem percebido que muitas pessoas têm dado o número do CPF, mas ele não adianta tu dar o número do CPF se você não está cadastrado no programa
Nota Fiscal
Gaúcha.
Tem que estar casado no programa Nota Fiscal Gaúcha para estar concorrendo, então.
Aos prêmios que o Estado sorteia todo mês. Então, para isso...
Seguidamente, nós divulgamos, né? O município divulga que o cidadão ganha lá 500, 400, 100 reais,
isso,
né?
50 reais.
50 reais. Então, como é que faz para concorrer ao sorteio, a esses prêmios aí?
A pessoa tem que entrar no programa Nota Fiscal Gaúcha, né? Que ela é acessível na
internet?
Na internet, no Cefaz, lá na página do Governo do Estado. E se ela... por si só, não conseguir se cadastrar...
Não tem internet em casa, não tem dificuldade em acessar o site?
Isso. Pode procurar a Indústria e Comércio, ali na Secretaria de Indústria e Comércio, que vai ter uma pessoa ali que vai fazer esse cadastramento.
Fica junto ao Centro Cultural, né?
Ou aqui mesmo na Prefeitura, no Departamento de ICM ali, que eles vão também fazer...
É o primeiro departamento na entrada da Prefeitura, logo a primeira...
Isso.
Tem de balcão à direita, você já fala com o pessoal do ICM.
Tu pode chegar ali, tu diz que tu quer se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha... e que eles vão fazer teu cadastro. No momento do cadastro, então, tu vai se identificar e você vai eleger, tu pode eleger até 3 entidades para que elas contem pontos nas tuas compras.
Ah, ok.
Né? Então, aqui no nosso município, nós temos uma entidade de saúde cadastrada no programa, que é o hospital, uma entidade na área de assistência, que é a APAE, e as escolas estaduais, na área da educação. Você pode definir uma de cada área. Segmento, uhum. Uma de cada área. Uma de saúde, uma de educação, uma de assistência. Ou se você quer só botar o hospital, ou só uma escola, ou só a PAI, também pode. Mas você tem até 3 para indicar. Cada vez que você fizer uma compra, essas compras elas contam pontos para essas entidades que você elegeu como beneficiárias dos teus pontos. Né?
Ah, então, além de estar concorrendo, você vai estar contribuindo para que as entidades também sejam beneficiadas.
Isso.
Aí elas ganham recursos a mais.
Elas ganham recurso daí do governo do estado, eles mandam, a gente não sabe precisar assim bem quanto que é, mas elas recebem recursos, né, semestralmente ou trimestralmente, e elas também se beneficiam com a tua compra, com o teu gesto de dar o CPF na nota. No momento que tu for fazer uma compra e te perguntarem: tu queres o CPF na nota? Ou se não te perguntarem, tu diz: eu quero o CPF na nota. Você vai estar ajudando ao município a arrecadar mais, ao estado a arrecadar mais, e isso reverte em serviços públicos melhores para a comunidade.
Isso, a gente sabe que a situação financeira, não só todo o país, né, tá difícil, né? Os municípios estão arrecadando, não é que estão arrecadando menos, o fundo de participação, né, tá cada ano... vindo menos recurso, então nada mais do que a comunidade se mobilizar para que esse número, esse índice de arrecadação aumente. Justamente para poder o município investir mais, né?
Exatamente. E além de você, aí você concorre a 2 sorteios todos os meses. O estado ele sorteia as notas fiscais emitidas pelo nosso município de contribuintes que compraram aqui. Não precisam necessariamente ser do nosso município. Pode ser de Derrubados, Itagaúcho.
Assim como se alguém daqui estiver em outra cidade e comprar lugar, também.
Ele vai concorrer lá naquele município também, sendo dentro do estado. Então, todo mês eles fazem um sorteio de 5 prêmios para o município, dos nossos contribuintes aqui dentro, né, do nosso município. E também, né, a nível estadual, você concorre também a nível do estado, que daí os prêmios são maiores, são de 300 mil, são de 100 mil, são de 50, são de 5 mil. Né?
Então, dá para tirar um tempinho para ir, né, na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, para sentar em frente ao computador em casa ou até vir aqui no setor do ICM e fazer o seu cadastro, porque você pode estar correndo o risco de ganhar até quantos mil?
É, mas tem de 1 milhão, olha, tem aí de 300 mil, tem de 500 mil. Eu já ganhei R$50. Eu ganhei, porque eu peço sempre o
CPF. E aí tem dois sorteios no município também, tem dois sorteios por ano que são de valores maiores também, no final do ano e um em agosto, né?
Isso, esses é que são os maiores. É. Mas, assim,
mas é tudo em faixa de 100, 200, 300 reais por mês, isso, né? Que são os prêmios.
É verdade. E assim, ó, então, para saber que nós sim temos a ver com a arrecadação do nosso município.
É fundamental, inclusive, a participação.
Nós, todos nós, de alguma maneira, a gente pode colaborar. Parece uma coisa insignificante, parece pouco, parece, mas junta todo mundo fazendo essa ação para ver quanto que nós não arrecadamos. Melhora o nosso retorno de ICM, melhora o nosso retorno de FPM, porque no momento que tu vai comprar, você vai estar pagando imposto federal, imposto estadual, tudo. E os tributos também aqui, que a gente cobra taxas e contribuições, o IPTU mesmo, né, ITBI, tudo isso é arrecadação
do IPVA, do acho que é muito importante destacar também, né, secretária?
E até o IPVA, eu já falei numa outra oportunidade na Rádio Municipal, que o IPVA... ele é um imposto que mais retorno dá para o município. Porque tudo que tu pagar de IPVA, 50% dele volta para o nosso município. Então, hoje, quando a gente vê um amigo, um parente, um vizinho com um carro emplacado em outra cidade, a gente tem que ir lá e tentar convencê-lo de que ele tem que emplacar aqui.
Tem que, né, explicar para ele. Se tu está morando em Portela, você vive daqui, você, né, usa aqui o serviço de saúde, a educação daqui, e o teu carro serviços. É emplacado em outra cidade, o dinheiro do IPVA vai para fora, não vai ficar aqui. Então, não tem razão, às vezes, de questionar alguma coisa, né?
É uma ação que é um retorno, assim, imediato.
Olha só, então, né, cidadão, você que está nos ouvindo, esse ano já teve, né, o pagamento de IPVA, mas se você que está adquirindo um carro novo, você que está adquirindo um carro, o seu primeiro veículo, você que está com o seu carro emplacado em outra cidade ainda, né, transferir. Por favor, transfira a documentação para a Trend Portela, porque aí o teu IPVA vai estar sendo investido aqui no nosso município, né, no município de fora, e você vai ter mais razão de exigir do poder público, claro, também as ações de investimento. Isso, né?
E tem outra ainda. Com a nota fiscal gaúcha, se você está cadastrado na nota fiscal, você pode ter desconto também no IPVA do seu carro. Se você tiver de 1 a 40 notas em que você deu lá o número do teu CPF, você pode ter 1% de desconto. De 40 a 99, 3%. E acima de 100 notas, 5% de desconto no IPVA. Então, é toda uma política que está interligada para que você receba benefícios imediatos, que seria o desconto, e depois benefícios com os serviços públicos que vão vir através desses recursos.
No pagamento de IPVA, só um exemplo, do nosso carro esse ano, deu 27,5% de desconto.
É,
né?
Então.
Por ter CPF na nota e também por não ter levado multa nos últimos anos. Então,
isso.
Tudo isso é uma economia que a gente também está fazendo. Né?
E nós estamos assim preparando agora, a gente vai se reunir até com a direção das escolas, a gente já falou com a secretária, a gente vai pedir um apoio pedagógico de uma professora que nos ajude a nós desenvolver atividades nas escolas e na educação fiscal, com as crianças, dentro das escolas. A gente vai estipular até uma premiação para quem trouxer mais nota com CPF, para quem fizer com que a sua família, o seu pai, a sua mãe se cadastre na nota fiscal gaúcha.
E às vezes os pais não estão conseguindo, as crianças hoje, né, com informática, elas... lidam muito bem, né?
Elas conseguem mais fácil que os pais, quase.
É, exatamente.
Mas assim, a gente vai trabalhar muito isso para que as crianças aprendam desde pequenas, né? A importância que tem em trabalhar isso, em pedir nota, e pagar imposto, e que isso tudo retorna em benefício para o município. E os pais também se conscientizarem de que esse pequeno gesto ajuda eles, ajuda o município, o Estado, e que certamente os recursos retornarão para o município, né?
E não tem perigo algum, né, secretária? É bom a gente destacar. Ah, eu estou botando meu CPF, a Receita Federal vai me pegar. Eu estou fazendo uma compra que eu estou pagando com o meu salário, então o meu salário a Receita Federal já conhece, né?
A gente tem escutado muitas pessoas assim com medo de dar o CPF, de se cadastrar, porque a Receita Federal vai pegar. Não, se você está trabalhando honestamente, você está gastando aquilo que é fruto do teu trabalho. Não tem por que ter medo. Você tem justificativa de sobra para dizer de onde que vem o teu dinheiro, né? Exatamente. Então, a gente acredita que esse tipo de pensamento é bobagem.
Não, né?
Porque
não precisa se preocupar.
Porque a gente não lida com pessoas desonestas, vamos dizer assim, né? Todo mundo trabalha, todo mundo faz aquilo que é a sua missão de fazer. E tudo que ela tem de dinheiro, a gente pensa que é arrecadado com o trabalho. Então,
e é feita a declaração anual, quem ultrapassa...
E tu declara, né, para o Imposto de Renda, declara para a Receita Federal, e não tem problema nenhum.
Muito bem, secretária Salete. Dentro da arrecadação, dentro do programa Nota Fiscal Gaúcha, essas informações foram muito importantes para a nossa comunidade, e a gente sempre deixa claro, né? Tem alguma dúvida, liga aqui na Prefeitura, tem o telefone 3551-1454, tem o da própria secretaria, que é o...
É 2217.
Isso aí, qualquer dúvida, né, qualquer informação, vem até o balcão, né, do setor do ICM, venha tirar essas dúvidas, vá até a Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo, que fica junto ao Centro Cultural, tire suas dúvidas, faça seu cadastro e aí começa a concorrer também a prêmios. Aí eu conheço pessoas que já ganharam mais de uma vez, foram contempladas em mais um sorteio.
Exatamente.
Né, porque estão seguindo a risca
o sistema. As probabilidades são bem boas de ganhar, sim.
E assim, e por que eles ganham mais? Porque estão cadastrados, exatamente. E os outros não, né?
Exatamente. Quem teve o trabalho de ir lá se inscrever, indicar uma entidade para receber os pontos, que depois, no futuro, elas também recebem algum recurso. E tudo isso são pequenas ações que fazem a diferença. No final de tudo, é sempre um incentivo, é sempre um incremento para nós na nossa arrecadação do município.
Tá certo. Deixamos os microfones à disposição para mais alguma consideração e, claro, colocando à disposição sempre que necessário para trazer mais informações sobre a Secretaria. A gente sabe que ela tem vários setores também que são muito importantes.
Tem.
E nos próximos programas também podemos estar trazendo essas outras competências da Secretaria.
Nós, provavelmente, na próxima vez que a gente estiver aqui com espaço na rádio, a gente vai falar também sobre o IPTU, que a gente já está finalizando ali a contratação da empresa para a emissão dos carnês. E de tudo que a gente está pensando em informatizar aqui na prefeitura, os tributos, e que vai chegar ano que vem, a gente quer fazer um planejamento que ano que vem ninguém pague nada dentro da prefeitura, pague tudo sim banco. A gente já está trabalhando com essa possibilidade. E que daí na próxima vez que a gente estiver conversando com a comunidade, a gente vai trazer mais alguma coisa alusiva ao pagamento do IPTU, parcelamentos, descontos, tudo como vai funcionar.
Tá certo, falamos então com a secretária de Finanças do nosso município, Salete Betil Salo, no programa da Prefeitura Municipal.
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Tenente Portela. Trabalhando para você.
E nós vamos conversar agora então com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo do nosso município, o senhor Nilson Luiz Rosa Lopes, o Pena, que está aqui conosco então. Vai trazer as informações da sua secretaria. Boa tarde, Pena. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, nós estamos aqui para fazer um breve comentário a respeito das nossas atividades lá na secretaria. Assumimos há pouco mais de um mês, né? A gente tá tomando ainda um pouco de pé da situação, mas já podemos dizer que, graças ao trabalho muito bom que já vinha sendo desenvolvido pelo secretário anterior, hoje a gente tem uma base bastante sólida na estrutura da Secretaria de Indústria e Comércio e uma relação muito positiva com o empresariado portelense e também com o segmento de turismo. Então, acho que a gente tem maior satisfação em poder fazer esse trabalho, porque é parte desse trabalho maior que a administração portelense está fazendo em relação ao nosso desenvolvimento e a nossa comunidade como um todo. Então é uma satisfação estar aqui e estou à sua disposição.
Muito bem, tivemos já noticiando na imprensa, né? Teve uma reunião aí há poucos dias com o Sebrae, né? Já começaram a alinhavar algumas ações, algumas atividades para esse ano, né? Secretário, pode falar sobre isso?
Sim, na verdade o Sebrae esteve nos visitando, nosso convite, e o prefeito recebeu então uma equipe do Sebrae no gabinete, onde nós tivemos uma reunião extremamente produtiva com relação ao projeto que nós queremos desenvolver para a cidade nos próximos anos. E o Sebrae sempre foi parceiro do município e agora se mostrou entusiasmado, inclusive, na pessoa do seu Cláudio Miro e da Andréia, que é a nossa consultora, que está trabalhando com nós especificamente em área de cursos, e que se mostraram bastante receptivos às ideias da administração e vão desenvolver agora um trabalho bem efetivo, mais efetivo ainda, junto à comunidade portelense. Eles vão estar aqui nos acompanhando direto, e a nossa primeira reunião já deu seus primeiros frutos. Nós vamos estar agora já a partir do dia 29 de maio até o dia 1º de junho, realizando um curso aqui junto no Centro Cultural, aqui junto à Secretaria de Indústria e Comércio, um curso de gestão visual de lojas. Esses cursos que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma consulta também à ACI, que é uma grande parceira nossa, né? Nosso amigo é o presidente Gilberto, toda a sua equipe, está sendo muito parceira da administração também, e isso está fazendo com que surjam novas ideias, e esse curso que nós vamos fazer agora já é parte desse esforço conjunto, e é uma questão que a gente vê que há uma necessidade muito grande, a gente percebe isso andando pela cidade, que as nossas lojas, por mais que sejam bem administradas, bem geridas sob todos os aspectos, e é um comércio muito pujante, muito, muito forte o nosso empresariado, mas nós precisamos também trabalhar essa questão do visual das lojas, que é uma das funções que eu acredito que a Secretaria, em parceria com a ACI, como eu disse, tem em suas atribuições. Então, são diversos segmentos que nós estamos atacando, que vamos começar a abordar, sempre em contato com os empresários, que vão manifestando as suas demandas, as suas preferências, e dentro dessa nossa parceria com o Sebrae, a gente vai trabalhando então para atendê-los na medida do possível. E essa era uma demanda que já havia sido manifestada por alguns empresários aqui na secretaria, então a gente já tratou de fazer esse primeiro contato, que vai ser então o curso de gestão visual de lojas. É um curso que não trata somente do vitrinismo, como a gente está acostumado a lidar, mas também como a loja deve ser montada,
o ambiente,
exatamente, como a mercadoria deve ser distribuída, como a forma final, como é recebido o cliente no ambiente da loja. Então isso é uma forma, eu acho que é uma demanda bastante grande do pessoal aqui, e nós estamos aí justamente para atender isso. Então, a partir do dia 29 de maio até o dia 1º de junho nós vamos ter esse curso, e depois cada empresa que participar do curso vai ter uma consultoria de 2 horas do Sebrae, que vai até a empresa orientar sobre como deve ser feita então essa gestão visual da loja ou da empresa final. Esse curso não será voltado apenas para os associados da ACI.
Apenas uma parceria.
É claro, né? Que os associados da ACI terão um tratamento especial, porque são associados da ACI, e como
e a ACI
tal,
é uma das promotoras, lógico, né?
Merecem essa distinção. Mas qualquer empresa do nosso município que quiser participar, vai poder participar. É um curso extremamente barato, o valor, eu posso dizer, é praticamente simbólico, porque são R$ 90 apenas para a empresa participar e ter um trabalho que, se ela fosse contratar, particularmente, ela ia
consultor,
pagar,
né, uma coisa assim.
Com certeza, em milhares. Né?
Mais números, né?
Exato. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para as lojas de Tenente Portela para dar uma, fazer um upgrade no seu visual e aperfeiçoar o seu ambiente de trabalho. Então, é uma oportunidade que a gente já está montando e a partir do dia 29, esse é o primeiro curso que vai vir, então, dessa parceria com o Sebrae. Além disso, já tem mais cursos, inclusive aos nossos ouvintes e empresários que estão agora nos acompanhando, que tiverem alguma sugestão, que tiverem alguma necessidade especial ou alguma demanda de curso que considerar importante, que nos procure na secretaria, nós temos lá pelo telefone 3551-1863, ou pessoalmente, né? E nos procure na secretaria para a gente para conversar e a gente vai encaminhar na medida do possível todas as demandas que nos forem passadas. Além disso, nós vamos trabalhar também agora com mais cuidado, eu diria, a sala do empreendedor. O Sebrae meio que tinha deixado um pouco de lado esse assunto da sala do empreendedor. E agora nós conversando chegamos à conclusão que é o momento para nós trabalharmos de novo essa perspectiva. Então, a sala do empreendedor vai receber investimentos e nós vamos trabalhar muito efetivamente em cima disso, porque é uma demanda para o empresário portelense. Então, nós vamos criar uma condição para que a sala do empreendedor realmente seja utilizada pelos nossos empresários. Eu acho que essa é outra parte dessa parceria com o Sebrae, que irá render frutos. Além da volta da junta comercial, que era uma determinação especial até do prefeito Carbone, que faz questão de trazer de volta a Trenes de Portela, a junta comercial, para atender a demanda dos nossos empresários. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido e o Sebrae já está também nos apoiando nessa movimentação. Então, são várias iniciativas que serão frutos dessa parceria com o Sebrae. Além de um evento que a gente está programando, que a gente está trabalhando também já o calendário de eventos de todo ano, a gente já está trabalhando também a realização do evento, que ainda precisamos definir as datas de quando acontecerá, mas nós queremos fazer aqui em Portela um almoço de ideias, trazendo um palestrante para vir aqui conversar com os nossos empresários e vamos definir, junto com a Associação Comercial, qual será o tema e quem será o palestrante convidado para participar.
Tem cidades que isso é tradicional já, exato, né? Cada mês, a cada dois meses acontece.
Exato, é isso que nós queremos trazer, essa iniciativa para a Tenente Portela, porque é um momento de confraternização entre os empresários e é um momento também de aperfeiçoamento da sua vivência empresarial. Então, eu acho que é uma iniciativa que nós temos que trabalhar e nós temos que fazer com que ela vingue e que se torne também uma rotina aqui para nós, em Tenente Portela.
Secretário, também está à frente da Expo Tempo nesse ano, né? A presidência da nossa feira. E também, claro, tem um vínculo muito próximo, não só com a administração pública, mas em especial com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Então, ficou uniu aí as funções, né? O que temos aí para trazer de informação mais atualizada aos nossos ouvintes também sobre a Expo Tempo? Claro que é novembro, tem muita coisa a ver ainda, né? A analisar, assinar contratos e ver possibilidades, mas já tem algumas informações novas que a gente pode trazer também para a nossa comunidade?
Não, a Expo Tempo, nesse momento, nessa fase que ela está agora, agora é um momento de preparativos, né? Então, tudo está sendo definido, formatado, mas o grande trabalho que se tem agora, nesse momento, é com relação aos contatos com os parceiros tradicionais que a feira tem. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é contatando as empresas, contatando os patrocinadores, contatando os órgãos do governo, entidades que são tradicionalmente nossas parceiras, para a gente começar já, para a gente definir já essas parcerias e consolidá-las, porque sem elas não acontece a feira. E esse é um ano
processo
realmente
burocrático também, né?
Exato.
Dá tempo, né?
Tem toda uma demanda aí. E nós temos uma questão especial que nós estamos discutindo, e isso já é de domínio público, né? A gente está discutindo também sobre a localização da feira, que nós estamos passando por um problema, um bom problema, eu diria, que é a feira está meio estrangulada ali onde ela acontece. Ela está sem muita perspectiva de crescimento físico. Ela não tem para onde ir mais. E todos os anos, em todas as edições que a gente faz, sempre se percebe depois de fechadas as vendas, 20, 30, 40
sobra,
empresas,
né? Sobra expositor,
querendo participar e fazendo uma nova fila querendo, se alguém desistir, ocupar o espaço.
E muitas vezes também até produtos, o que vai ser oferecido são novidades, ou exato, não tem ainda dentro do quadro que já fechou, mas acaba tendo ficado aí fora, né?
Exato.
Porque então, respeita-se o cronograma.
A feira tem uma preocupação muito grande, primeiro, é claro, com o nosso empresariado local, que tem a sua prioridade na hora de ocupar o espaço da feira. Então, a feira sempre, inclusive, passa por um período longo em que ela só comercializa para os empresários local e depois, sobrando espaço,
que se
então,
sobra,
aí se abre para as empresas de fora. Mas nós sempre temos um excesso de empresas que ficam numa fila esperando que alguém desista para poder ocupar o espaço. Então, só esse excesso aí já daria mais um pavilhão na feira.
E muito também limita-se ao conteúdo a ser exposto, porque o espaço também...
Claro,
né?
Claro. A gente tem que selecionar em função da atração para o público, porque a feira não pode nunca perder essa característica de ser um momento de entretenimento, de diversão para o grande público, além de ser um momento de grandes negócios. Então, a feira tem essa perspectiva de fazer ela tem essa necessidade de fazer um crescimento, uma expansão, e ali ela não tem muito para onde ir. Ela está muito... É muito aconchegante, é muito agradável para quem nos visita, mas ela já está se tornando meio... não cabemos mais naquele espaço.
A feira já está grande demais para o seu espaço.
Além do fato de que a gente incomoda ali a vizinhança, o pessoal ali.
Trânsito,
uma semana, né? Tranca trânsito, tranca tudo. É um transtorno. É uma semana a cada dois anos, mas não deixa de ser um transtorno. Então a gente queria até tentar evitar isso e procuramos aí. Entramos em contato com a direção da Cotrijuí, lá com o presidente Fragoso, com diretor de planejamento, Friso, estivemos em Juiz conversando com eles. E eles foram muito receptivos à ideia, inclusive, de ceder parte do... Porque eles têm um espaço enorme ali que pode perfeitamente ser aproveitado
que hoje está
pela feira.
Com pouco uso,
não tá,
né?
Não está sendo muito utilizado. E a feira poderia fazer um uso fantástico daquele espaço. E teria daí, então, lugar para crescer à vontade. Apesar de se usar só uma pequena fração da área que a Cotrijuí dispõe.
Que é muito grande, né?
E é muito grande a área. Exato. Então, resolveríamos problemas com os moradores, resolveríamos problemas de trânsito, de estacionamento, uma série de fatores. Poderíamos crescer com muito mais, colocando mais expositores, mais e maiores, porque há espaço para a feira colocar, por exemplo, agropecuária. É muito limitado o espaço aberto. Lá nós teríamos espaço à vontade. Então, assim, é um sonho para nós que isso aconteça, mas já há uma possibilidade também da Coticampo assumir aquele espaço. Então, toda essa discussão está em banho-maria. Nós vamos ver o que acontece agora nos próximos dias, quando será definido, então, sobre essa nossa...
Vamos torcer se torne realidade essa possibilidade não é distante, né?
Não, é uma realidade bem concreta, até porque a Cotrijuí já concordou. Então, para nós, é uma possibilidade concreta, mas que dentro dessa nova situação, de repente, da Coticampo assumir lá e coisa e tal, já nos tira um pouco. Do chão. Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, a Coticampo vir também é uma ótima notícia para a cidade e eu acho que isso deve ser louvado e vamos torcer para que tudo...
Tristes não vamos ficar.
Claro que não. Mas, por tempo, afinal, a gente faz de qualquer jeito, né, onde ela sempre se realizou.
Muito bem. Bom, falando em Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, tem o nosso Parque Industrial, né, que foi um trabalho muito grande que foi feito para regularização, toda essa história, a comunidade já acompanhou, né, a regularização de todo o processo de loteamento, de infraestrutura, de licenças e tudo mais. Tem uma empresa que está pronta para funcionamento lá, né?
Sim,
que é a BRQ. E tem outras empresas que já estão também com fase adiantada de construção do espaço físico, né?
O Parque Industrial é uma conquista da nossa sociedade também. E, na verdade, o trabalho lá nunca termina, parece, é a impressão que se tem. Porque sempre tem alguma coisa para ser feita. Então, à medida que as demandas vão aparecendo, a gente vai tentando resolver e vai solucionando os problemas. Nós temos hoje também é um bom problema que aconteceu, que nós tivemos que fracionar um pouco os terrenos lá, porque eram muito grandes, para contemplar empresas de médio porte, um porte um pouco menor, que não precisavam de um espaço tão grande, seria um desperdício ceder espaços tão grandes para empresas que não vão ocupá-los integralmente. Então, nós pensamos, nós fizemos um fracionamento, isso foi feito ano passado, redimensionando alguns terrenos. Em função disso, surgiu uma nova demanda com relação à rede elétrica que havia sido projetada, dimensionada para os terrenos de uma determinada maneira, e aí tiveram que ser agora adaptadas então, para essa nova realidade. Já está contratada a empresa, eu tenho a satisfação até de comunicar aos nossos ocupantes lá dos espaços que a empresa já está sendo contratada e ela deverá começar nos próximos dias o trabalho então, de modificação da rede elétrica lá para deixar tudo em condições de uso. E, claro, a BRQ já está, como se diz, em ponto de bala, né? Já vai começar a trabalhar, deve começar em breve. Então, o Parque do
Céu... A BRQ, tem... alguns detalhes burocráticos mesmo ainda que...
Exato, ela está cuidando da liberação, da se expor e coisa e tal. E
mas já tem um grupo de produtores que a gente acompanha, propriamente, dentro do Centro Cultural, já estão fazendo capacitação tudo mais, então já é realidade.
Sim, já. A BRQ já inclusive, já está trabalhando, já tem empregados lá trabalhando, já tem postos, já gerou postos de emprego, que é a nossa grande preocupação. Então, é uma realidade e eu vejo o Parque Industrial como uma fonte de ótimas notícias para nós. Eu vejo lá surgindo um polo que vai nos dar ainda, no decorrer de 2017 e 2018, muitas razões para comemorarmos, porque era exatamente esse, é exatamente esse o grande objetivo da administração, que é buscar a geração de renda e a criação de novos postos de trabalho para a nossa população.
Principalmente, né?
Então, encaminhamos também, até aproveitando, essa semana nós encaminhamos uma solicitação para o nosso departamento aqui, jurídico, até a pedido do prefeito também, que, porque nós temos lá uma situação hoje que gerou... o parque é um parque cuja lei foi criada para contemplar indústrias, é por isso, né?
Parque industrial.
Mas hoje existem demandas de empresas que querem criar lá entrepostos comerciais ou grandes atacados que poderiam também ocupar um espaço lá e que também teriam esse perfil de gerar renda e gerar empregos para a nossa cidade. E isso hoje a lei impede que seja feito. Então nós encaminhamos essa semana uma solicitação para que a lei seja alterada para poder contemplar, para ela flexibilizar isso, para poder contemplar outras empresas que também vão trabalhar. Claro que nós não vamos colocar lá varejistas e coisa e tal, até porque nenhum varejista vai querer se instalar naquele espaço. É
distante, né?
É muito distante, coisa e tal. Mas, dentro de critérios estabelecidos pelo empreender...
Digamos, uma transportadora. Precisa, né? Exato, um pavilhão grande para... exatamente, uma coisa que precisa, nesse sentido, numa área...
Então, o que vai ser definido? A meu ver, eu acho que nós temos um conselho gestor do programa Empreender, que é do município, e esse conselho gestor tem plena capacidade para definir quais empresas podem ou não podem ocupar aquele espaço.
Qual o segmento, né?
Exato. Então, eu acho que é uma questão de nos adaptarmos à realidade e sempre com esse objetivo maior, que é gerar emprego e renda para o nosso município, né?
É o que mais a gente busca, né?
Claro, claro.
É isso aí. Bom, seguindo aí a pauta, né? Nós temos mais alguns assuntos aí que o secretário pode deixar em destaque também dentro da secretaria. Claro, são várias ações, né, que estão sendo iniciadas, implantadas. Um apanhado geral aí de mais algumas ações, questão do turismo também, né?
O turismo nós temos também várias... Nós estamos trabalhando já, né, com a área do turismo, já estamos trabalhando com o calendário desse ano já, com a programação dos eventos que vão acontecer durante o decorrer desse ano. E, claro, nós temos aí já várias confirmações, como a segunda etapa da canoagem, né, que a gente, o circuito de canoagem que foi feito com enorme sucesso ano passado, que deverá se repetir esse ano também. A data ainda não está confirmada, a gente ainda está definindo, delineando isso, mas é um grande sucesso e já gerou uma grande expectativa entre o público para essa nova edição,
né?
Que já vai ter esse ano. Então, eu acho que é uma maravilha e é um trabalho feito pelo pessoal, em parceria com o pessoal do Caminhos do Interior, né, da associação, que tem na Márcia, né, na nossa parceira Márcia, uma grande incentivadora, uma grande espelhadora. Então nós temos aí uma iniciativa que demonstra, e eu repito isso incansavelmente, que demonstra cabalmente que quando a comunidade quer, as coisas acontecem. Então, por exemplo, o pessoal se reuniu no Camisa Interior, criou um grupo para trabalhar o turismo, a administração pública apoiou, incentivou e dá o aporte necessário sempre que possível, e aí as coisas começam a funcionar. Porque o que nós temos que parar é de esperar que a administração pública tome iniciativa por nós. Nós temos que tomar iniciativa e pedir o apoio da administração pública para que a iniciativa vá adiante.
Exemplos de cidades prósperas é exatamente isso. São todos, né? Todos se mobilizam, toda a sociedade, o comércio, o cidadão, enfim, o empregado, o pai de família, enfim, todo e qualquer cidadão, ele tem essa mobilização e aí o negócio acontece. Então, a gente se reúne várias pessoas que a coisa vai acontecer mais fácil, né?
Esse evento de hoje, o ecociclismo que está acontecendo, essa maravilha que está sendo o ecociclismo, está acontecendo por quê? Porque realmente houve uma mobilização da comunidade, novamente, Camisa do Interior, a Márcia, essa parceira incansável, né? Trabalhando junto com todos os seus associados e com o pessoal da administração apoiando. Então, nós temos aí a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Assistência Social, Saúde, todo mundo se mobilizando, a educação, né? Todos os diversos órgãos da administração pública se mobilizam também e vão apoiar esses movimentos. E é só assim que eles vão funcionar. Porque quando um movimento é criado pela administração, ele acaba se esvaziando, porque as pessoas tendem a esperar que a administração faça todas as etapas do processo.
E ligado a isso, como eu também me envolvi na organização do decanoagem, nesse de hoje também, do ecociclismo, tem muitas pessoas que enfim, são da sociedade, enfim, empresários, comerciantes, profissionais aí, que estão envolvidos nos dois eventos, que participando ou apoiando ou ajudando de alguma outra forma, mas também tem pessoas que gostavam mais da prática da canoagem, que estavam envolvidos agora, e tem pessoas novas que entraram nesse do ciclismo para participar e para apoiar também. Então, a gente vai, coisas assim que vão atraindo o gosto das outras pessoas, né, que exatamente vão fazendo com que a engrenagem
exatamente funcione. E eu, então, vejo assim, a função da administração pública é isso. Ela tem que provocar, estimular, incentivar, mas não ser a ponta de lança. Quem tem que fazer isso é a própria comunidade. A administração tem que estar lá junto, batalhando, peleando, somando esforços para que as coisas aconteçam. Mas é preciso que a iniciativa parta da comunidade, porque senão acaba se ficando naquela posição cômoda de que esse é problema da administração, ela que faça, eu vou atrás depois. E não, quando a própria comunidade sente essas necessidades e vai em busca dessa demanda, a administração tem que ir junto e tem que apoiar e tem a sua obrigação também.
Obrigação, exatamente.
Mas a iniciativa, o incentivo, a pilha tem que ser da comunidade. Então, eu acho que está de parabéns a Associação Camisa Interior, porque ela é um exemplo claríssimo de que a comunidade mobilizada, organizada, leva as iniciativas por diante e transforma em realidade o que em alguma época foi apenas um sonho. Eu vejo assim, um sonho que está se realizando.
E aos poucos,
hoje, segunda de canoagem daqui um dia, né? Já está aí também aquele evento internacional que já está sendo discutido também com o pessoal da Argentina aí para fazer uma
maratona,
do circo, da
maratona. De ciclismo?
É, de ciclismo, que vai passar maratona e ciclismo. Vamos fazer as duas, né? Passar aqui, que é uma iniciativa também fantástica, que está começando a se formatar. Nós tivemos uma reunião semana passada com o pessoal de Buenos Aires e de Soberbo, aqui no gabinete, para falar sobre isso. E está muito bem encaminhada, a perspectiva é ótima. A maratona, inclusive, deve acontecer na semana seguinte, a Expotempo, dia 23 de novembro. Vai passar para o Portela, já está confirmado. Então, agora nós vamos começar a formatar como será feito todo esse trabalho. Então, é isso que eu acho que é bonito de ver.
E aí é um imã, né? Vai atraindo.
Exatamente. Uma coisa leva a outra e todas elas nos levam ao desenvolvimento, que é o que nós queremos, né?
Não, e é o que eu ia comentar. E os integrantes do Caminhos do Interior, os empresários, que fazem parte do roteiro, já estão começando a colher os frutos do envolvimento, de divulgar o roteiro deles através de outras ações. A canoagem, né, não passou pelo roteiro, mas foi o roteiro que organizou, mas divulgou. O ecociclismo não passa pelo roteiro, propriamente dito, mas é o roteiro que está organizando, então está sendo divulgado e aos poucos eles vão começar a receber os turistas que vão percorrer o roteiro. Inclusive, está sendo já discutido fazer um roteiro, ainda esse ano, de bicicleta, né? pelo roteiro Caminhos do Interior. Então, vai divulgando. Exato. E aí, vão começando a colher os frutos, né?
Exatamente. É assim que funciona. E aí que tá. Porque, na verdade, isso são movimentos que vão se somando dentro de uma comunidade e que vai alterando a nossa realidade socioeconômica. É muito importante isso. Por quê? Porque nós temos essa possibilidade de levar ao interior, a nossa comunidade como um todo, exemplos bons de pessoas que acreditaram no sonho e que hoje estão colhendo frutos. Isso vai tendo um efeito multiplicador muito grande e daqui a pouco os vizinhos estão fazendo também, outros estão entrando, e aí a coisa vai tomando uma forma que daqui a uns dias não precisa mais nem do apoio da administração, ela anda sozinha. E é esse que é essa aí que está a beleza desse tipo de coisa. Eu acho que nós temos que apoiar sempre e acho maravilhoso que Portela tenha muitos eventos e que esse ano, assim como todos os anos subsequentes, nós tenhamos muitos eventos como esses e que mantenha a nossa cidade ativa, chamando atenção e despertando a curiosidade de outras regiões do país para a nossa realidade. Por exemplo, hoje nós tivemos, inclusive, a visita aqui de uma equipe da RBS, do Diário Gaúcho. A Aline esteve aqui hoje, está aí ainda, está visitando a nossa cidade.
E acompanhando o roteiro, ciclismo, né?
Ela está colhendo ótimas impressões da cidade, ela está vendo, ela mesma me dizia, né, que ela está descobrindo novas histórias, já está querendo vir de novo para cá, para cobrir outras facetas da nossa realidade. Então é isso, a nossa história está aqui para ser contada, e as pessoas que conhecem a nossa história, a nossa realidade, querem voltar, porque tem muito mesmo a ser descoberto aqui. E só nós precisamos é que o portelense descubra a si mesmo e tome essas iniciativas bonitas e bem-sucedidas, como essa do Caminhos do Interior.
Né? Foi assim que aconteceu com cidades como Canela e Gramado, né, que chegaram ao status que estão com essas atitudes.
Com,
né,
certeza.
Com muito início, tempo atrás.
Há no início, certamente, teve alguns abnegados que acreditaram no sonho, como estão fazendo aqui agora, e foram à luta
insistiram no seu sonho, né?
Exatamente. Eu acho que nós temos agora um momento, assim, Portela está vivendo um momento único na sua história, que é exatamente esse, de olhar para si mesmo e descobrir as belezas que nós temos. E é isso que nós
vamos deixar o coitadismo de lado?
Exatamente.
Vamos nos colocar como potenciais, né?
Exatamente. Isso. Acreditar em nós mesmos e ter orgulho de quem nós somos e da capacidade que temos de realizar os nossos sonhos. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir, e essa rota, Caminhos do Interior, é uma maravilha até por isso, porque ele vai nos mostrar que é possível sonhar.
Muito bem, secretário. Temos ainda vários assuntos, mas dentro do nosso tempo, claro que nos próximos programas também pode voltar a trazer mais informações para nós. Então, deixamos os microfones à disposição para suas considerações finais.
Bem, Rez, eu antes de me despedir, eu gostaria de, bom, primeiro me colocar à disposição sempre que precisar, mas eu gostaria de deixar uma mensagem no final a respeito do nosso salto do Icumã. Nós temos hoje uma situação que é bastante delicada, preocupante, onde uma represa, ali a represa de Águas do Chapecó, está roubando um pouco do brilho do Icumã.
Interferindo muito, né?
E eu acho que essa é uma realidade que precisa ser discutida. Nós precisamos trazer isso para dentro dos gabinetes, para dentro dos locais onde são tomadas as decisões, e a comunidade não pode deixar que isso aconteça assim. Porque quando foi criada essa usina de Águas do Chapecó, ninguém tinha noção desse impacto que ela teria sobre a nossa realidade.
Acordamos tarde, né?
Não foi discutido. Por isso, nós temos que agora discutir amplamente e, principalmente, tomar cuidado com essa próxima represa que vai ser construída.
Panambi, Guarabi? Que...
Exato.
Que vai querem ser construída. Construir, né?
Querem construir, mas já está meio de molho. Por quê? Porque a comunidade, a opinião pública está se
manifestando
contrária e não pode deixar que isso aconteça. Porque se isso acontecer, nós vamos perder não só o Icumã, mas 30% do nosso Parque Florestal do Turvo, com toda a sua riqueza de fauna e flora, que vai se perder. Sem contar ali o próprio rio, que morre quando uma represa dessas...
E os moradores ribeirinhos também. Entra
em funcionamento. Claro, os pescadores não vão ter mais o que pescar e assim por diante. Então, o momento é de discussão, nós temos que nos posicionar e não deixar que essas influências externas nos prejudiquem e, principalmente, nos tirem essa beleza natural que nós temos aqui a poucos quilômetros de casa e que tem o risco de desaparecer por causa desse trabalho de grandes empresas, grandes conglomerados, que quando a gente se dá conta, já estão lá instalados, como essa empresa de Agro de Chapecó, agora diz que eles estão dentro da lei e que pronto, eles não têm nada que dá satisfação para ninguém.
Agora já estão.
Então, eu acho que nós temos que ficar alerta, a comunidade tem que se mobilizar e não podemos deixar que isso aconteça e nem que se repita com essa outra represa lá. No mais, meu boa tarde, estou à disposição sempre que for preciso. Um abraço.
Falamos então com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo do nosso município, Nilson Luiz Rosa Lopes, o Pena, trazendo então informações sobre a sua pasta. Trazendo então a última notícia para vocês, na tarde de ontem, sexta-feira, o prefeito Cláudio Carbone recebeu em seu gabinete a visita da deputada estadual Silvana Covatti, do Partido Progressista. Ela estava acompanhada de lideranças do partido aqui em Trento Portela. Na oportunidade, a deputada entregou em mãos ao prefeito Carbone uma emenda parlamentar do Covatti Filho no valor de R$100 mil, vindas do governo federal, então, que serão destinadas ao apoio e manutenção à saúde. Logo após o encontro no gabinete, a deputada Silvana, juntamente com o prefeito e os demais secretários, dirigiram-se à Praça do Imigrante, onde acontecia então um grande evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a linda mateada então, que foi realizada, e a deputada pôde então acompanhar também o evento que aconteceu lá, trazer a sua mensagem como parlamentar gaúcha e atender então as reivindicações da nossa comunidade. Muito bem, então encerramos por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Trento Portela nesse sábado, 18 de março. Muito obrigado pela atenção, pela audiência de todos. Voltamos no próximo sábado com mais informações aqui pela Rádio Cidade FM 87.9 e também para a Rádio Municipal 620. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.